Bom dia. Estão com expectativa? Como sempre, a gente indica o material que traz desde tempos imemoriais. Nenhum lugar que eu vou para pregar, e vou para muitos lugares, eu vou sem literatura. Porque eu não dependo disso para o meu sustento. Se dependesse também não teria problema, mas não dependo disso, graças a Deus, para o meu sustento. Isso aqui, todo o lucro que é ferido nisso é colocado de volta no próprio material que sai para muitas pessoas e para a manutenção do site, da editora. Então, eu não preciso de nada disso. Mas eu considero de extrema importância em todas as igrejas e muito mais num seminário, que a palavra escrita ela tem mais durabilidade do que a palavra falada. Mas a palavra falada desperta o interesse, né? Então desperta o seu interesse. Tem tanta coisa escrita e tanta coisa na internet, tanta coisa em tanto lugar, que a gente às vezes não olha nada porque já fica desanimado de cara. Qualquer assunto que você vai pôr no Google, qualquer coisa que você vai pôr, é tanta coisa que você fala assim, ah, não vou nem ler porque não adianta. Mas quando você tem um roteiro, quando você tem o seu interesse despertado para algum assunto ou uma indicação, eu faço assim também, né? Eu leio aquilo que eu vejo outro indicando ou que me despertou interesse ou ouvi uma mensagem, né? Essas coisas é o roteiro correto para a gente estudar, né? E o Espírito Santo também dirige a gente. Então, às vezes eu compro um livro e fico 20 anos sem ler, mas eu sei que ele está lá e no dia certo o Senhor me orienta para ler. Então eu tenho uma biblioteca pessoal cheia de livros, né? Muitos livros, e a pessoal que estava fazendo reforma, você já leu todos esses livros? Eu falei, nossa, imagina se eu compro livro para ler. Eu não compro livro para ler, eu compro livro para ter liberdade de ler quando eu quiser. Então, quando eu entro lá no meu escritório, eu tenho uma liberdade, eu sinto a sensação de liberdade, que qualquer hora que eu quiser, eu posso pegar qualquer um daqueles livros e ler. Então é uma liberdade, mesmo que eu não leia nunca, mas está lá e eu tenho a liberdade. Então, Deus mesmo concorda com esse negócio, porque ele deu a palavra oralmente no Monte Sinai e também deu por escrito. Então Deus gosta de falar oralmente, despertar, e ele também gosta que a gente lê quietinho, né, e medita e deixa aquilo aí entrando em nosso coração. Hoje em dia tem uma forma de transmitir a palavra que as pessoas infelizmente estão perdendo um pouco o costume de ler, e às vezes também não tem muito tempo, e às vezes também tem o percurso pelo trabalho todo dia, em um ônibus, metrô, essas coisas. Então, meu irmão está dando um curso, 17 anos lá em Americana, e ele conseguiu chegar em Crônicas. Imagina, em 17 anos ele conseguiu sair de Gênesis e até Crônicas, né? Então, quantos anos para terminar? Eu acho que Jesus chega antes. Mas, e ele chamou primeiramente de visão panorâmica da Bíblia, mas aqui ele não pode ser panorâmica. Panorâmica eu estou dando cada ano, eu dou uma Bíblia toda em um ano. Isso é panorâmica. Isso é rápido, é um livro em uma aula. Ele não, é sistemático, é muito profundo, muito simples, muito bom. Muitas pessoas estão sendo abençoadas no Brasil inteiro através dessa coleção que tem 17 anos. Tem mais de 500 horas de MP3, é tudo áudio, não é vídeo. Tem 4 DVDs aqui, mas é tudo áudio. Você pode copiar para um pendrive, para qualquer coisa, assistir no carro. Quem tem percurso de 1 hora, 45 minutos... pega um por dia. Se você pegar uma aula por dia, você vai gastar 2 anos para assistir tudo que tem aqui. Então é muita coisa por R$50. Então, se você quiser, também está de graça no site, você pode baixar de graça, mas eu acho que quase ninguém vai querer baixar 500 horas de aula, mas pode ficar à vontade se quiser. Isso aqui também é uma coletânea, só que é diferente. Isso aqui é do irmão Asher, é um profeta de Deus do Israel. Ele tem vindo ao Brasil, nosso convite, 3 vezes, 2010, 2012 e 2014. Nós temos todas as coleções aí, 2010, 2012 e 2014. Fizemos no mesmo formato. São 3 DVDs com 2 vídeos cada um. E o último DVD é de MP3. Dos 6 que foram dados em vídeo e mais 7 ou 8 que ele deu em outros lugares. Então é muita mensagem. Ele é uma palavra assim muito sólida, muito simples e muito nova, diferente. Cada encontro foi diferente do outro. Foi aqui, foi em Guarulhos, Foi um privilégio de Deus, a gente tem aprendido muito com ele. Quem entra no nosso site, revistaempar.com.br, vai encontrar um comunicado semanal. Toda sexta-feira ele manda, e nós traduzindo para o português, chega segunda ou terça. Você pode entrar no site e pedir para receber. É uma palavra curtinha, ele sabe que as pessoas não têm muito tempo, então ele faz, acho que 1000 palavras, alguma coisa assim, bem reduzido. Mas notícias e palavras atuais de Deus. E eu tenho ido para Israel, acabei de chegar, dia 21 agora, da terceira viagem que fiz para Israel com 23 pessoas, foi maravilhoso, e toda vez a gente procura estar com o irmão Asher lá em Jerusalém e ouvir as palestras dele. E então esse aqui, União de Israel e a Igreja para Receber Jesus, é o do último encontro, mas nós temos os outros 2 vezes. Então você também pode adquirir, são coisas muito ricas e diferentes cada vez. Esse livrinho nós trazemos, é relativamente novo, lançado, mas então pessoas talvez da última vez adquiriram. Se você não adquiriu, 9 divisões da Bíblia. Isso que leva pela Bíblia inteira, e eu chamo atenção principalmente para a parte sobre Apocalipse. Toda ela é muito boa, é um curso que leva pela Bíblia inteira. Meu pai ministrou e depois foi dado em livretos, e aqui é colocado em um livro só. Mas a parte sobre Apocalipse, 7 chaves do livro do Apocalipse, é muito inédito. Não tem nada igual por aí na interpretação do livro do Apocalipse, inclusive sobre os vencedores, a multidão, sobre vários aspectos do livro do Apocalipse, estão aqui neste livro, 9 divisões da Bíblia. E agora, também mais uma coisinha, 2 na verdade, a Dança da Trindade. Esse aqui está tomando o lugar da revista Impacto. Com o número 80, nós paramos de publicar a revista Impacto, porque nós percebemos que dá muito trabalho e que as pessoas leem a revista quando leem, que tem gente que na correria não lê, mas leem e deixam para lá e nunca mais pegam. E o livreto, a pessoa 30 anos depois ainda está pegando. Então, nós vimos que há uma durabilidade muito maior para as mensagens quando vem em formato de livreto. Esse foi o primeiro. E já saiu esse aqui, o segundo, Fogo nos Olhos de Jesus, que é do Asher também. E está saindo outro, muito bom também, logo, logo. Esse aqui é do meu irmão do Christopher também, A Dança da Trindade. Ele fala sobre como é a natureza da Trindade, né? A cabana foi mais ou menos uma fantasia a respeito. Mas isso aqui é uma linguagem fácil de entender, mas que traz para você uma revelação da natureza de Deus, que é tão diferente do Deus dos muçulmanos e o Deus dos judeus. O Deus dos judeus é o Deus verdadeiro, mas ele é limitado porque ele não tem o filho, né? E então ele não é essa dança, ele é um Senhor meio ríspido, né? Meio rígido. E aqui mostra que Deus é amor, porque ele sempre teve filho, e a dança sempre está em movimento, e por isso que os 3 não são 3, são realmente 1, mas são 3, porque se fosse só 1, seria um tirano, né? Como Alá dos muçulmanos, um tirano, e mesmo Jeová é um pouquinho. Mas o Deus dos cristãos, que é o Deus dos judeus, ele é um Deus que se revelou em Jesus como um Deus de amor. Ele gosta tanto da dança dentre eles, da eternidade, que ele nos criou para entrar na dança, né? Então você vai entrar na dança, você é chamado para entrar na dança, a igreja é chamada para entrar na dança, né? Porque quem gosta de vôlei aqui? Alguém gosta de vôlei? Eu gosto de assistir vôlei mesmo. E qual a melhor coisa de vôlei? Rally, né? Quando aquela bola não era para pegar e pegam, né? Do outro lado não era para pegar e pegam. E a bola volta e volta. E os narradores falam assim: ó, 1 minuto, 1 minuto e 10 segundos. Né? São rallies cumpridos. Pois Deus tem rally por toda a eternidade, né? A bola nunca cai. Mas quando ele quer jogar com a humanidade, os pastores, os líderes, os grandes caras que se acham, pega a bola e vai embora, e acabou ali. Também as cantoras que soltam CDs e ficam famosas, né? Pegam a glória para si e vão embora. Eles não gostam que outras pessoas recebam, eles não tocam a bola para frente, né? Então, se você conhece Deus, não a doutrina da Trindade, que essa palavra Trindade nem está na Bíblia, mas a realidade da Trindade, a dança, a pericorese da Trindade, você vai entender que você é chamado para ser igual, né? Deus nos criou para entrar nessa dança, nesse jogo de vôlei, nesse rally, e isso é maravilhoso demais. Então esse livrinho aqui não é teologia assim, seca, fria, né, cansativa. Isso aqui é teologia viva, que faz você vibrar e falar, eu quero entrar nessa dança também, eu quero participar. E aqui, nesses dois últimos, esse aqui é um antiquíssimo, abaixo da linha de fundo, tirei lá do fundo do baú, mas ultimamente estou falando bastante sobre isso e tem muito a ver com o nosso tema essa semana. Então, trouxe por causa disso, depois a gente vai falar mais sobre isso. E Fogo nos Olhos de Jesus é uma mensagem, a primeira mensagem que eu acho deu em Sorocaba, na primeira vez que ele veio, em 2010, e ele cita as três vezes no Apocalipse que Deus fala, que João fala que saem chamas dos olhos de Jesus. A primeira é a paixão para a igreja, a segunda é santidade, queimando santidade dentro de nós, e a terceira é juízo sobre o mundo. E ele fala sobre esse fogo nos olhos de Jesus e também tem muito a ver com o que nós vamos estar falando nessa semana. Nós estamos cobrando R$5 cada revista, mas esse aqui em especial é 3 por 10. Por quê? Para você comprar mais dois e doar para alguém, que eu sinto que essa mensagem está na hora de divulgar e falar e manifestar para pessoas, tá? Então, 1 é 5 e 3 é 10, desse aqui especificamente. Esse aqui nós vamos estar falando um pouco sobre ele, é R$3, tá? Então, nosso tema essa semana, cada vez eu fico meditando, pensando o que está mais perto do meu coração, o que dá para a gente tratar em 5 aulas. Nunca dá para esgotar o assunto, mas assim, então o tema da nossa semana é arrependimento. E eu gostaria de falar sobre arrependimento, batismo e ceia, mas eu já estou desconfiando que eu não vou conseguir chegar nem no batismo e nem na ceia. Talvez o batismo eu dou umas respingadas, né? A água pinga assim um pouquinho, mas que o João Batista veio pregando o batismo de arrependimento. Então, com certeza, a gente vai falar um pouco sobre o batismo nas águas. Mas o mais forte que está ardendo no meu coração é o assunto de arrependimento. E eu sinto que é a hora de Deus, que é a hora que Deus está querendo falar sobre isso com a igreja. É uma coisa que, às vezes, eu tenho em vários lugares, e às vezes eu ia pregar sobre outra coisa e tenho que voltar para isso. Então, é algo muito quente, muito assim, vivo para mim. E então eu sinto que Deus vai nos falar durante a semana sobre isso. Amém. E eu gostaria que você abrisse seu coração para não aprender isso como teoria, mas que realmente se você abrir o coração, quem sabe Deus pode te trazer arrependimento, né? Porque isso é mais importante do que estudar sobre arrependimento, é Deus nos trazer arrependimento. E porque a gente pensa que arrependimento é para o novo convertido, para a pessoa que vai batizar. Mas imagina se esse prédio aqui não tivesse alicerce. Que tivesse alicerce só na hora que estava construindo. Depois que construiu, não precisa mais de alicerce. Para que alicerce? Não, alicerce não é visto, mas ele continua fazendo a sua função. E se ele não continuar fazendo a sua função, o prédio cai. Tinha um taxista lá em Porto Alegre, que um irmão pegou táxi e perguntou para ele, que igreja você faz parte? Ele falou, eu faço parte da maior igreja do Brasil. Nossa, maior igreja do Brasil, qual que é? Dos desviados, né? Realmente, se você contar todos os que já passaram pela igreja evangélica no Brasil, é a maior igreja do Brasil mesmo, sem dúvida alguma. Por que que a pessoa, até tem muitas razões, né? Não vamos entrar no mérito da culpa da igreja em si, né? Não vamos entrar nas falhas da igreja em si. Mas vamos entrar naqueles que são desviados mesmo, aqueles que começaram a crer e deixaram, né? Vamos entrar nessa questão. Por que que deixaram? E também é perigoso de falar que deixaram terminantemente, talvez ficaram entristecidos, afastados, né, e tal, mas vão voltar, né? Porque se a pessoa deixar de verdade, não pode voltar, né? E muitos voltam, então é porque não deixou totalmente no coração, né? Por que que deixaram? Por que que tantos, né, começa a construir e para? Porque o arrependimento nunca agiu na vida deles. O alicerce estava ruim, começou a construir um pouquinho, caiu, né? Então, quanto mais alto o prédio, mais profundo você tem que lançar os alicerces. Parece contraditório, né? Eu quero construir um prédio de 20 andares, então tem que cavar mais fundo. Tem que ir para baixo, mas eu quero ir para cima. Não, primeiro você vai para baixo, né? Então, você não pode construir um prédio alto sem um alicerce fundo. Então, o alicerce não é só para novo convertido, só para a pessoa que está ouvindo o Evangelho. E espero que durante essa semana vocês entendam melhor o que é arrependimento, e eu também estou orando para entender melhor. Porque é um negócio muito profundo. Eu quero mais arrependimento na minha vida mesmo, de coração. E talvez, estudando e pregando, Deus vai me revelar mais, amém? Então, eu não venho aqui só para dar para vocês o que eu sei. Eu venho muito animado e muito alegre, porque eu, no processo de estudar e pregar, às vezes Deus me revela coisas que são úteis para a minha vida pessoal. Então, é muito importante isso. Teve uma determinada época que eu estudei uns livretos que era de um irmão lá dos Estados Unidos, que chamava John Robert Stevens, que começou um movimento chamado Caminhar, e tinha igrejas no Brasil, e ele era da Chuva Serôdia, e quem estuda a igreja do século XX vai descobrir que ele foi um movimento muito forte, tinha a palavra de revelação tremenda, sabia contar a vida das pessoas, ministrar sobre as pessoas, é uma coisa fora de série, e inclusive transmitir isso para outras pessoas que eu tive contato, e que tinha esse dom mesmo, tinha um dom assim, eu vi funcionando, com coisas que eu conhecia, não era falsificação não era coisa realmente genuína, muito forte, muito poderoso, um movimento maravilhoso, mas no fim caiu em heresias muito fortes, muito bravas, que eu acredito que se ele tivesse seguido o que ele mesmo ensinou nesses livretos, ele não teria caído. Então a teoria é fácil, mas a prática era, Paulo fala assim, eu luto para conservar, para não eu mesmo ficar desqualificado. Então, assim, é um negócio sério. A gente pode ensinar, conhecer e, na prática, não agir. É muito possível isso. Mas os livretos eram livretos muito bonitinhos de um curso de treinamento de obreiros que ele tinha. E o primeiro livreto chamava-se Arrependimento. Arrependimento Profundo. E ele explica no final desse curso, eu vou dar algumas coisas, porque eu fiz anotações bem esmiuçadas desses livretos, dos primeiros. Em 1978, quantos nasceram antes de 1978? Eu fiz anotações desse curso em 1978 e recuperei minhas anotações. Então, aquele negócio que o pessoal fala, que tem gente que é inimigo de guardar coisas, então ele fala assim, se você não usou nos últimos 2 anos, pode jogar fora que nunca vai ser usado. Mentira, eu uso. Eu uso coisa de 20 anos atrás. Entendeu? Eu procuro, eu sei, eu vou atrás. Então eu guardo coisas por anos a fio e ninguém pode dizer que aquilo é inútil, porque um dia eu vou usar. Então, eu não achei o livrinho, mas as minhas anotações eu achei. E bem datado e bem especificado, e algumas coisas eu vou dar essa semana para vocês dessas anotações. Mas esse curso é para obreiros, não era para novo convertido. E chama Arrependimento Profundo. E tem muita coisa importante. E ele diz no fim da primeira aula, ele fala assim, eu não vou falar com vocês, eu não comecei esse curso sobre a disciplina de orar, de ler a Bíblia, de fazer coisas, disciplinas espirituais, porque sem arrependimento vocês não vão fazer. Eu vou falar e vocês não vão fazer. Então, para que eu falar? Então, assim, eu começo com arrependimento. Porque só com arrependimento profundo é que você vai passar para as outras disciplinas e realmente fazer. Então, assim, achei muito interessante. Aí fiz estudo metódico, fiz tudo certinho e tal, gastei um tempão. E pensei, opa, agora eu estou passando para o segundo livreto. Agora vai ser interessante. Qual será que é o tema do segundo livreto? Aí chega o segundo livreto e está escrito, mais arrependimento. 2 livretos inteiros sobre arrependimento. Então, é uma coisa fascinante. Agora vamos então começar a meditar sobre... Hoje eu quero dar uma visão, tipo uma visão geral e uma definição meio básica do que é arrependimento, do que não é arrependimento. Então nós vamos começar pelo seguinte, vamos começar pelo Jardim do Éden. O Jardim do Éden tinha 2 árvores. A coisa mais importante do Jardim do Éden são essas 2 árvores. Tá? Ele nem fala sobre as outras árvores, nem fala sobre outros detalhes. Ele quer falar sobre as 2 árvores. O homem e as 2 árvores. Uma árvore chamava-se a árvore da vida. E a outra chamava-se a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele falou, não coma do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o homem na imagem de Deus não foi criado para ficar decidindo entre o bem e o mal. Ele foi criado para comer da árvore da vida e viver. Então essa coisa que fica na nossa mente direto, não é natural do homem. É coisa que Deus não propôs para o homem. Ele não propôs para o homem. Olha, isso é mal, não faz. Isso é bom, faz. Isso é mal, não faz. Isso é bom, faz. Ou o outro fez o mal. Ó, você já pensou? Se não tivesse conhecimento do bem e do mal, acabou a fofoca do mundo, não é verdade? Porque o gosto da fofoca é falar mal do outro. Só que a gente fala mal do outro por quê? Porque todo mundo adora falar mal do outro. Porque a gente sabe que a gente faz coisa errada e a gente quer achar um outro que faz mais errado que a gente para ver se a gente sente menos mal, não é? Então, e não é só isso. Fofoca é passatempo dos cristãos, né? E do mundo em geral. Não é considerado tão ruim quanto beber, fumar, matar, assassinar, tal, adulterar, essas coisas. É o pecado cristão. Só que lá no Apocalipse vai para o inferno também. Chama maldizente, né? E, então eu brinco que o protestante fala com o católico: você é idólatra, você vai para o inferno. E o católico pode contar para ele: você vai para o inferno porque você é fofoqueiro. E qual igreja evangélica não tem fofoca, né? Falar mal de um terceiro que você não falou com ele primeiro é fofoca, é maldizente. É assassinar a reputação do outro sem que ele tenha direito de defesa. Porque quando você vai falar com a pessoa e olhar nos olhos dela, você não vai falar o que você ia falar com o outro, certo? Você vai diminuir muito a dose, não é? Você vai diminuir muito a dose, porque ele está olhando para você e ele sabe. Porque você está falando dele, então é um assunto que ele sabe. Agora, você fala com o outro sobre ele, você fala o que você quer. E o terceiro que ouviu você falar, fala mais ainda, entendeu? Então, é terrível. Mas fora esse passatempo que a gente tem, porque a gente se sente mal e quer que o outro fique mais mal para a gente se sentir um pouquinho melhor, as pessoas bebem, se embebedam, drogam, ficam no iPhone o tempo todo assim, ó, viciados. Distração. Eu quero alguma coisa para me distrair, para eu não pensar, porque a realidade não é boa. Então o homem, ele foge de enfrentar a sua situação, porque essa confusão mental entre o bem e o mal é uma praga. Na verdade, é o inferno, né? E isso começou quando o homem comeu da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, quando devia ter comido da árvore da vida, e ele entrou numa coisa que Deus não criou ele para isso. Grava isso bem, parece simples, mas você vai ver que o que as igrejas evangélicas pregam, que as pessoas agem, que as pessoas pensam, que você normalmente pensa, está ligado com isso. Você então não entende isso, então você precisa entender. Deus não criou o homem para escolher o bem e rejeitar o mal, ele criou o homem para viver, para comer da vida e viver. Logicamente, a vida vem de Deus, Deus é bom. Se eu vivo a vida que vem de Deus, que é bom, e Deus é bom, e a vida é dele, eu só vou fazer o que é bom. Mas eu não vou fazer o que é bom resolvendo. Eu vou fazer o que é bom porque eu tenho vontade de fazer o que é bom. Porque eu vivo pelo que é bom. Porque eu comi o que é bom, certo? Então a criança, ela não está com essas coisas, mas rapidamente ela pega, né? Rapidamente ela pega essas coisas. Mas ela vai fazer o que deu vontade de fazer. Então assim, depois que ficou grande, né? Ninguém sabe como é que o homem ia ser depois que ele ficasse grande, né? Em termos assim, depois que ele ia descobrir: isso que você fez, tudo que você fez é bom. Ah, é? Que legal, então eu fiz tudo que é bom sem saber que era bom? É, você fez tudo que era bom sem saber que era bom. Entendeu? Então, o alvo de Deus para o homem nunca foi que ele fosse como Deus, conhecendo o bem e o mal. O alvo de Deus era que ele fosse uma pessoa que dependia de Deus, que comia de Deus, que recebia de Deus e que vivesse de Deus, e obviamente ia ser bom, mas não era ser essa luta para ser bom, ia ser uma coisa natural para ser bom. Deu para entender? Mas não aconteceu, o homem comeu da outra árvore. Então vamos falar da outra árvore. Infelizmente a gente tem que tratar desse assunto, porque a nossa história é toda essa, a Bíblia é toda sobre isso. Então comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore do conhecimento do bem e do mal dá uma sensação de poder. Eu conheço, eu sei. Então, pior ladrão na cadeia, você chega para ele, ele sabe o que é bom, o que é mal, e ele sabe falar os podres dos companheiros dele, que são pior do que ele, na vista dele, né? Ele pode ser péssimo, mas ele sabe, e ele tem essa noção. Só que o homem não tem força para fazer o bem, ele só tem conhecimento. Ele não tem vida para fazer o bem. Ele tem conhecimento. mas não tem vida, força para fazer o bem. Então ele fica preso, fazendo coisas que ele mesmo reprova, mas sem força para poder fazer. Então ele está amaldiçoado, né? Fora do jardim, fora da presença de Deus e tudo mais. E aí Deus não manda Jesus de cara para resolver esse problema. Porque o homem, com a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele nem acha que tem problema. Então ele não pode mandar Jesus para resolver um problema que o homem acha que nem existe. Não tem problema. Eu conheço o bem e o mal. Vou fazer o bem e vou fazer o mal. Pronto. Resolvido. Não preciso de Deus, não preciso de mais nada. Eu mesmo estabeleço minhas leis. Eu vou inventar uma sociedade que não tem corrupção, que o governo é justo. Eu vou inventar uma sociedade que tudo é bom. Sem Deus. Sem Deus. Lá na frente das Nações Unidas está lá aquela plaquinha, né? Converterão as suas espadas, suas espadas em arado, né? E tal, aquela versão de Isaías. Só que antes está escrito, ele virá. Mas eles tiram ele virá, porque, né, eles não gostam dele. Porque é Jesus que vai trazer uma guerra danada e vai trazer o reino dele para a terra. Eles não querem ele. Eles querem, sem ele, paz. Paz na terra, sem Jesus. Essa é a única diferença entre nós e o mundo. O mundo quer paz sem Jesus. Nós queremos paz com Jesus. Entendeu? Então, aí é a grande diferença. E Jesus é o cara mais politicamente incorreto hoje, está ficando cada vez pior. Quem fala de Jesus está correndo perigo de vida em muitos lugares e vai correr cada vez mais. Porque Deus não é problema, mas Jesus é problema. Entendeu? Esse é o problema. Porque Jesus é o príncipe da paz, mas primeiro ele vai trazer guerra, vai trazer paz. Ele vai acabar com toda a injustiça e as pessoas não querem isso. Então, Deus não podia mandar Jesus para resolver o problema. Ele tinha que revelar para o homem que ele tem um problema, primeiro. Então ele gastou todo o Velho Testamento para mostrar que o homem tem problema. Então qual foi a primeira testemunha que ele mandou? A lei. 10 mandamentos. Mas na verdade ele não precisava ter mandado 10, né? Bastava ele mandar o primeiro, né? Porque eles não querem... Por exemplo, quais são os 10 mandamentos? Alguém sabe? Falar o primeiro, porque se não me fala, aquele primeiro que eu... Nossa, eu tenho até... Capaz que eu nem consigo pregar o resto da mensagem se você falar. Porque todo mundo fala, o primeiro mandamento é amarás ao Senhor Deus. O que é isso? Isso não é os 10 mandamentos, meu filho. E nem no casamento é esse. Né? O primeiro mandamento não é esse. Minha mulher não tem que me amar. É só não ter outro, tá? Se ela não tiver outro, ela vai me amar. Tá? Se a lei do casamento, porque tem hora que você não ama. Tem hora que você ama, tem hora que você não ama. Tem hora que o amor vai crescendo e tal, aquela coisa toda. Mas o amor não é mandamento. Amor não é mandamento. Mandamento é não terás outro Deus. Sim. E o segundo, não farás imagem. Pronto, obedece aí, o amor vem, que ele é bom, né? Mas o amor existe. Mas ele não existe porque eu vou amar ligando uma chave. Não. O amor existe porque eu estou em aliança e eu prometi. E eu sou fiel ao que eu prometi, então eu vou fazer isso. 10 mandamentos. Gente, Deus é muito mais santo que 10 mandamentos, tá? Jesus, quando veio, falou assim, não. Foi dito aos antigos aí, mas é muito pior que isso aí. Deus não quer só isso aí, não. Isso aí é muito fichinha. Fichinha? Ninguém conseguiu. Pois é. Porque não consegue mesmo. Ele não criou o homem para conseguir. Você nem foi feito para conseguir, tá? Isso que eu quero que você entende. Você nem tem capacidade. Você não foi feito. Olha o manual. O manual diz, né? Tinha o português daquele Citroën 4, você viu isso aí? Não. O português do Citroën 4, ele ligou lá para serviço de atendimento ao consumidor e falou assim: meu Citroën não está funcionando. Aí o cara falou: ah, pô, qual é o defeito? Ele não dança. O outro: o quê? Ele não dança. Sabe? O anúncio diz que ele dança. Vocês já viram aquela propaganda do Citroën 4? Ele desmonta todinho e dança assim, depois ele volta e vira um carro. E o cara comprou, baseado na propaganda enganosa. O carro era para dançar. O carro deveria dançar, mas não dança. Ele não dança. Então você não consegue cumprir a lei. Você não consegue passar do primeiro. É. Porque Israel está no Velho Testamento inteirinho. Eles não passaram do primeiro. Não terás outros deuses. 40 dias Moisés ficou no monte. Eles ouviram Deus falando audivelmente. Um povo ouviu Deus falando audivelmente. Em 40 dias fizeram um bezerro de ouro, quebraram os dois primeiros mandamentos. Outro Deus e uma imagem. Quebraram os dois primeiros mandamentos. Eles não conseguiam, o homem não consegue. Você não foi feito para dançar, como diz o outro, né? Você não foi feito para fazer isso sozinho. Você foi feito para ser imagem. Você depende do original. Você precisa da vida. Você não consegue fazer nada. Então, para que você está tentando fazer uma coisa que você não foi criado para fazer? Porque o diabo plantou em você uma vontade, uma necessidade de concorrer com Deus. E Deus não admite concorrência. Então você está enrolado. Porque você está com a mente contrária a Deus, inimiga de Deus. Então, inimigo de Deus não é quem só está no pecado. Inimigo de Deus é quem pensa que vence o pecado sozinho, sem Deus. Esse é inimigo de Deus. Quer dizer, os inimigos de Deus maiores são os religiosos, são os esforçados, são os que querem agradar a Deus sem Deus. Isso é inimigo de Deus. A mente inimiga de Deus. Tá? Arrependimento e mudança de mente. Então nós precisamos entender essa mente contrária a Deus. Então Deus dá a lei e fala, gente, na verdade eu sou muito mais santo que isso. Mas como eu não quero complicar as coisas, vamos dar 10. Vamos dar 10 mandamentos. Podia dar um, né? Podia dar só um. Vamos dar 10. E o povo, tudo que o Senhor falou, faremos. Quer dizer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, tudo o Senhor vai dizer. Tranquilo, só 10? Dá mais! 10? Fichinha, a gente faz. 40 dias quebraram. E o resto todinho do Velho Testamento, todinho, não conseguiam cumprir. Não conseguiam cumprir, não conseguiam cumprir. Só parece gente querendo fazer regime, não é verdade? A pessoa pensa, se eu quiser, eu tenho opinião, eu tenho assim, decisão, eu consigo fazer regime. Segunda, terça, quarta, já foi tudo no brejo, né? Não tem jeito. As restaurantes todos sabem isso, né? Na segunda e terça eles fazem, né, fazem saladas, frutas e coisas, mas na quarta-feira já vem, né, lasanha, já vem coisa, porque eles já sabem. Porque o cara mal aguenta ficar até quarta, né? Então, as pessoas têm uma impressão que conseguem, mas essa impressão é enganosa, elas não conseguem. Então, é um engano. E pode falhar mil vezes, que nem ainda pensa, não, mas foi falta de vergonha da minha parte. Se eu tiver um pouquinho de vergonha na cara, eu faço. Entendeu? Então, ele sempre pensa que ele consegue fazer. Então, é uma ilusão. Uma ilusão muito forte que está no homem. Então, Israel tinha esse problema. Israel foi pego de cobaia, foi pego de exemplo. Toda a humanidade igualzinha a Israel. Israel foi posto na plataforma para ser uma amostra para nós, para toda a humanidade, como nós somos. Sabe? Deus pegou Israel e falou assim, eu vou mostrar para vocês o que é a natureza humana. Tá? Então ele pegou eles. E aí não adiantou, porque ele falou assim, não, a gente está cumprindo a lei. A gente guarda o sábado, a gente vai para o templo, a gente faz o sacrifício. Entendeu? Ele falou, não, mas isso não é a lei dos 10 mandamentos. Vocês estão sendo injustos. Para que eu quero ser sacrifício? Então, assim, eles usavam uma parte da lei para se julgar muito bom e aí não via. Então, ele falou, mandar outra testemunha. Quem que é a outra testemunha? Ele deu duas testemunhas para poder condenar o homem e provar que ele não estava conseguindo funcionar. Os profetas. E os profetas falavam assim, vocês não estão cumprindo a lei. Porque vocês fazem isso, 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 isso. E mandou muitos profetas. Então, no Velho Testamento é a lei e os profetas. Quase, acho que mais de 2000 anos. Então, Deus tem paciência. Ele não manda Jesus para resolver. Ele manda a lei e os profetas. Por que ele manda a lei e os profetas? Para que o homem caia a ficha e entenda que ele não consegue. Só isso. Porque se o homem conseguisse dizer assim, eu não presto e não consigo prestar, eu desisto, ele já pode mandar Jesus, não precisa mais nada. Só essa frase assim, eu não presto para nada, não consigo nada e eu não consigo melhorar, então eu desisto, entrega os pontos, pronto, Jesus já pode vir, certo? Só isso, a lei e os profetas vieram para isso, para esse propósito. E aí, vira para mim, assim, vira comigo aqui agora em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Isso. Versículo 14. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo... Agora vamos só pensar antes de ler o resto. O Evangelho de Deus, em grego, é boas notícias. Quando um médico saía da sala de parto e falava, você ganhou um filho, ele estava pregando o Evangelho para o pai da criança, certo? Porque era uma palavra que não era religiosa. Evangelho é boas novas. Se naquela época existisse o... Nossa, fugiu a palavra. Quando você joga na loteria. E alguém chegasse para você ganhou na loteria, e eles iam falar, ele contou boas notícias, certo? Então, o Evangelho. Evangelho é boas notícias. Não é o Evangelho da Bíblia. Evangelho é boas notícias. E Jesus vem pregando as boas notícias de Deus. Mas você vai perceber que você nunca chega nas boas notícias de Deus sem passar por uma mensagem negativa. Arrependei-vos. Arrependimento é cavar para construir o prédio. Ou seja, para subir, desce. Antes de trazer boas novas, vou trazer más. Não novas, porque são muito antigas. Então vou trazer más velhas. Né? Velhas coisas que você já sabe, ou já devia saber. Mas antes disso aqui em João ele diz, então ele falou, qual as boas notícias de Deus? E dizendo, o tempo está cumprido. O que significa o tempo está cumprido? Quando o seu time favorito está jogando e está ganhando por um gol, você não fica louquinho para aquele juiz terminar o jogo?
Seu safado, passou 3 minutos do segundo tempo e você ainda está deixando de jogar? Eles vão fazer um gol, manda parar esse negócio.
Então, o tempo está cumprido, é isso aí. O juiz levanta a mão e apita, final de jogo. Acabou.
Ah, mas eu ia fazer um gol, não adianta, acabou o tempo.
O tempo está cumprido. Então, eu quero que você entenda que o Evangelho de Deus não vem sem esse anúncio. Quando Jesus vem, ele diz, moçada, vocês tentaram fazer gol por 2000 anos, não conseguiu. Acabou. Não tente mais. Você não tem jeito mais de fazer nenhum gol. Não tem. Vocês fracassaram. De 7 a 0. Não, um não. Nenhum fez o gol. Não tem. Aquele golzinho. 7 a 0. Vocês perderam. O tempo está cumprido. Acabou. O que acabou? A tentativa do homem obedecer os 10 mandamentos e entrar. E Deus falou assim, pois não, você conseguiu. Não, acabou. Ninguém conseguiu. Zero. Zero. Ninguém. Vocês tentaram. Não conseguiram? Sai da frente, que agora sou eu. Isso que Jesus está falando. E ele diz, o tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora, deixa eu falar com vocês um negócio, gente. Vocês viram o contexto, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem não foi criado para isso. Veio a lei, Deus sabia que o homem não podia cumprir a lei, mas o homem não sabia, então ele tinha que dar a lei. O homem quebra. O homem não entende, não cai a ficha, manda os profetas falam, lê Isaías, Jeremias, os profetas lê, capítulo após capítulo, ninguém havia, não há ninguém, não tem ninguém, não conseguiu, como é que vocês são tão burros assim, me larga por causa de pedra, de pau, entendeu? Ele fica injuriado, ele fica mal, mas não tem ninguém, não tem. Então os profetas condenam a lei e os profetas testemunham. Você não consegue, você não fez gol. Você, né, tá fora. Aí vem Jesus, o tempo está cumprido. Chega, acabou. Não tente mais. E o que você tem que fazer diante dessa mensagem? Arrepender. Que é mudar de mente. Então assim, Agora eu vou falar com vocês o que, que todo mundo acha que arrependimento é, tá? Todo mundo acha que arrependimento é falar: Deus, eu sinto muito pelas coisas erradas que eu fiz e eu prometo não fazer mais. E Deus falou assim: fala sério, vai embora e tenta mais um pouquinho, até você chegar e falar para mim um arrependimento direito, que é: Deus, eu não estou arrependido só por ter feito coisa errada, não. Estou arrependido por ter tentado, porque eu tentar fazer significa que eu estou dizendo que o Senhor é mentiroso, o Senhor não me criou para fazer. E eu tentar fazer, desafiar o Senhor, então eu sou um erro ambulante. Eu sou uma pessoa que não presta para nada. Se eu continuar vivendo, eu vou só cometer o resto da minha vida. Toma essa desgraça na sua mão e vê se consegue fazer alguma coisa com isso. Gostaram? É, se chama arrependimento da linguagem de hoje. Isso aí. Porque arrependimento fica muito chique, né? A pessoa nem entende nem o que é. As pessoas se arrependem, nem sabem de que está arrependendo. Gente, o povo do mundo que não tem a vida de Cristo, que não tem a Bíblia, que não tem o Espírito Santo, arrepende. Todo mundo arrepende se for esse negócio de falar: eu arrependo da coisa ruim que eu fiz e eu prometo não fazer mais. Todo mundo faz isso. É a mesma coisa do regime: não vou comer isso mais. Não, então come de novo, né? Sim. Assim, todo mundo faz, não, todo mundo tem remorso, tem arrependimento por coisa que não devia ter feito. Todo mundo! É normal do homem, é natural do homem. Fala: ih, eu fiz coisa errada, pisei na bola, não vou fazer mais. É isso aí, todo mundo tem. Você não gasta Deus, não gasta Bíblia, não gasta Espírito Santo, não gasta nada. Não mudou nada. Agora, a pessoa fala assim: eu não consigo. Eu não presto. Eu não tenho solução. Bandeira branca, me rendo, desisto. Aí, isso chama-se arrependimento. Isso é arrependimento, é mudança de mente. Fala assim: eu não só cometi erros, eu sou um erro, logo, eu não consigo melhorar. Logo, eu entrego os pontos. Isso chama arrependimento. Arrependimento não é das coisas más e ficar tentando fazer coisas boas. Arrependimento é da árvore do conhecimento do bem e do mal, de tudo. Eu não quero nada disso. Deus, eu não aguento mais essa luta. Se eu for fazer alguma coisa, eu vou fazer coisa errada. Então, eu desisto. Eu concordo com o Senhor que eu não consigo. E Deus fala assim: ufa, deu trabalho, mas finalmente chegou. Entendeu? Até que enfim você entendeu o que eu queria que você entendesse desde o início. Que você não consegue, que você não tem chance, que você não tem jeito para isso. Vocês entenderam, gente? Porque isso aí é o ponto mais básico, tá? As pessoas vão batendo assim: eu prometo que eu não vou fazer mais coisa ruim, só vou fazer coisa boa. Gente, vai embora! Não pode pensar assim, não. Eu prometo que eu não vou tentar fazer nada, porque sempre que eu tentei, eu só fiz coisa errada. Então agora eu me entrego em tuas mãos, minha vida agora não é minha, é tua. Aí sim, pode batizar. Estão entendendo, irmãos? Porque sem isso, sabe? Eu gosto de falar sobre o Fusca Branco. Eu já falei, né? Você já ouviu falar do Fusca Branco? Não. Não, é só uma história da Fusca Branco, não tem outra.
Tá não
ouvindo? Não. Ah, você não ouviu, então tá bom. Se você não ouviu, ninguém aqui ouviu. Tinha um Fusca Branco que eu comprei e o dono anterior tinha tirado na concessionária e não tinha documento pequeno, só tinha nota grande. Ele ia andar quase nada, era 25 mil quilômetros, 10 anos do Fusca e não tinha nada. E só vendeu porque morreu e os descendentes venderam. Esse Fusca era uma coisa maravilhosa. E andamos e tal. Um dia minha mulher está andando, alguém abalou ela assim de lado, vira, foi tão fotogênico que puseram nas primeiras páginas dos jornais da cidade. Fusca virado, no meio da rua. Aí levamos para o lanterneiro. Vocês chamam de lanterneiro, a gente chama de funileiro, vocês chamam de lanterneiro, né? Mas não era só lanterna, mas não, deixa eu falar. Levou para o lanterneiro era ruivo, que nem eu, e eu lembro até hoje, eu dentro do Fusca, lá na oficina dele, e ele falou assim: PT. Falei para ele, falou assim: isso aqui não está falando de política, nós estamos falando de carro. Ele falou: não, PT significa perda total. Eu falei: não, meu Fusca não. Pode parar com isso. Não tem negócio de perda total. Você vai arrumar esse Fusca. Você vai gastar o que for preciso, mas você vai arrumar esse Fusca. Não aceito PT nesse Fusca aqui. Ou seja, eu não estava arrependido em relação ao Fusca. Eu quero que conserte, eu não quero que jogue fora. Mas Deus só aceita PT, tá? Ele não aceita alguém que quer. Não, troca os pneus. Não, dá uma pintadinha. Não, dá uma arrumadinha. Não, o cara é quase crente, só fuma e bebe. Só fuma e bebe, né? Só precisa parar de fumar e beber que já é crente.
Só falta aceitar Jesus.
Só falta aceitar Jesus. Ele já tem o bolo, só falta o glacê. O bolo já tá bom. Só passar. Jesus melhorou os 10% que tava faltando. Eu já era bom e fiquei melhor. Não. João Batista fica na porta. Ele fala assim, vai embora. Aqui só entra gente que não presta. Você presta? Presto. Eu tenho 90% de prestar. Só 10% que não presta. Então vai embora. Eu só, aqui eu só aceito PT. Perda total. Deus, eu não presto. Nem vou prestar. Não sou bom. Não tem nada de bom em mim. E aí ele fala, pode entrar, porque esses aqui, esse lugar é para esses aqui. Vocês estão entendendo, irmãos? Arrependimento é isso. Você não pode dar uma melhoradinha no velho homem, dar uma plástica nele, fazer ele ficar mais jovem, fazer ele ficar mais bonito. Não! O velho homem tem que enterrar, porque já morreu. Isso é a mensagem do Evangelho. Não é brincadeira. Mas se houvesse mesmo esse arrependimento profundo, a igreja seria outro lugar. Outro lugar, porque ninguém ia falar mal do outro, porque ele já se acha tão mal que não tem graça falar do outro. A igreja seria um lugar maravilhoso, porque ninguém está importando com a sua imagem, querendo preservar a sua imagem. Ninguém está querendo ser mais santo que o outro. Todo mundo sabe que não presta. Vocês estão com um olhar de gente que não entendeu o que eu estou falando. Acho que você entendeu, mas não está aceitando, né? Você fala assim, eu presto. Mas eu acho que eu presto. O Evangelho no Novo Testamento é pregado de tal forma que as pessoas gritavam em desespero. O que, que eu faço para me salvar? Como que eu faço? O negócio está feio. Pega todas as cenas em Atos, quando eles pegavam o Evangelho. É até engraçado chamar de Evangelho, né? Porque o pessoal ficava desesperado, então não pegava boas novas. É mais ou menos assim. Vamos contar outro de Fusca, mas não do meu, tá? Qualquer um. O meu é só essa história aí, não tem outra. Agora, você está no seu Fusquinha, andando na rua a 100 por hora, se o Fusca consegue fazer, né? Não sei. E você bate numa Mercedes. Nossa. Pode vender 10 Fusca e não paga nem o estrago do Mercedes. Fusca vale 2 mil, 3 mil, 10 vezes 3, 30 mil para consertar o Mercedes? Não sei se dá. Quer dizer, isso é péssima notícia. Não, péssima notícia. Você bateu numa Mercedes. E aí? Alguém chega para você e conta assim. Você bateu na Mercedes. Eu tenho boa notícia para você. Você bateu na Mercedes. Nossa. E a coisa melhora mais ainda. O cara que estava dirigindo a Mercedes morreu na batida. E ele é filho do juiz que vai julgar seu caso. Tem notícia pior que essa? A dívida é impagável. O juiz que vai julgar você, o filho dele morreu, tá bravo, fúria da vida. Você tá enrolado, meu filho. Acabou, não tem chance pra você. E alguém já viu algum Fusca que tem seguro? Então, quando Pedro pegou no dia de Pentecostes, eu falei, gente, Deus mandou o filho dele. E sabe o que vocês fizeram com o filho dele? Vocês mataram o filho dele. Tô pregando o evangelho, boas novas. E ele tá bravo. E ele ressuscitou, voltou para lá, e ele está lá dentro do pai, e ele está furioso, e ele está voltando. O que, que o pessoal reagiu? Que faremos? Ai! E aí que vem a boa notícia. Mas quando você fala, que faremos? Arrependei-vos, sede batizados, recebereis o dom do Espírito Santo, que é a promessa para baixo, aí começa a virar o jogo. Aí começa a construir o prédio para cima. Né? Só tem solução se você acha que não tem solução. Porque se você acha que tem solução, não tem solução. Quem consegue repetir isso aí? Só tem solução se você acha que não tem solução. Porque se você acha que tem solução, não tem solução. Aquele famoso versículo, faz a tua parte que eu ajudarei, não está na Bíblia. Porque se tivesse na Bíblia, ia estar escrito, faz a tua parte que eu vou te largar e se vire, irmão. Não é? Porque se você tocar a mão, Deus não toca. Você tem que levantar a bandeira branca e falar assim, eu me rendo. Eu entrego os pontos. Eu cheguei no ponto final. Eu não tenho mais o que fazer. E aí Deus fala assim, então agora vai entrar o Evangelho. Agora o alicerce está firme, fundo, forte. E nesse alicerce eu consigo construir. Sabe por quê? Porque dali em diante, se você fizer alguma coisa boa, quem ganha a glória? Deus. Porque você não presta. Você já falou que não presta. Então, você fez alguma coisa boa? É ele. Então, Deus pode te usar. Porque ele está livre. Você, qualquer coisa boa que você fizer, foi ele. E se fizer coisa ruim? É normal, porque você é ruim mesmo. Entendeu? Você esperava o quê? Entendeu? Então, você não fica debaixo de condenação, porque você já admitiu derrota total. Entendeu? Então, assim, não, o Fusca estava com o pneu furado. É lógico que estava. Eu falei que era PT, né? Ele está com o farol que não presta. É claro, eu falei com o senhor que tudo não presta. Então o diabo fica sem conversa. Ele chega assim, você. Assim, eu já falei mais do que você. Já falei que não presta. Assim, ele perde até o argumento. Né? Aquele dizer que tinha no caminhão, que eu até hoje não esqueço, ele fala assim, falar de mim é fácil, o duro é ser eu. Até agora eu não consigo saber o que estava pensando, mas eu interpretei, né? Fala assim, você fala de mim, esquece, eu tenho que viver comigo o tempo todo. Ou seja, você fala 10%, mas eu sei dos outros 90%, quer que eu fale você, o resto. Então quando o diabo acusa você, as pessoas acusam você, é muito fácil, assim, olha, desculpa, perdão, mas eu sou um erro ambulante. Você esperava o quê? Quando eu olho para Cristo, deixo Cristo viver, não vou fazer essas coisas. Mas se eu pisar um pouquinho na bola, esquecer ou qualquer coisa, andar na minha força, eu vou pisar na bola. Os alcoólicos anônimos. Alguém já viu reunião de alcoólicos anônimos? Assim, estou com uma pergunta assim, bastante séria. Eles falam alcoólicos anônimos. A primeira coisa que ele fala assim, meu nome é Fred. Como é que é isso, né? Alcoólicos anônimos. Meu nome é Fred. Eu sou alcoólico. Mas se é anônimo, você não podia falar o nome. Você nem inventa o nome. Eu sei o que é. Alcoólicos anônimos. Chega na reunião, meu nome é fulano. Mas peraí, é anônimo, meu cara. Mas, tirando esse negócio que eu não entendo até hoje, como é que eles fazem isso? Eles são muito eficazes. E quando a pessoa admite derrota, ela ganha vitória. 20 anos sem beber, eu sou alcoólatra. Não posso passar perto de um bar, não posso tomar um drinkzinho, porque eu me conheço. Mas 20 anos sem beber, você já deixou de ser alcoólatra. Não, eu sou. Quem pensa que está em pé, vai cair. Agora, quem pensa que ele é fraco mesmo, ele é forte. Amém, irmãos? Não é maravilhoso? Então, arrependimento é um trabalho em nossas vidas, não é arrepender de coisa ruim que eu fiz. Imagina! Isso é coisa do mundo. É entender que eu sou, não é alcoólatra só, eu sou carnal. Eu queria montar a Associação dos Carnais Anônimos. Meu nome é Haroldo. Eu sou carnal. Se eu andar na carne, eu vou fazer só coisa que não presta. Eu dependo de Jesus para não fazer coisas que não prestam. Eu preciso dele. Mas 20 anos você não faz coisa errada? Mas não tem problema. Se eu pisar fora de Jesus, eu faço coisa errada na hora. Carne de crente não é melhor que de carne de não crente. Sabia disso? Não, eu fui batizado, minha carne foi santificada. Minha carne é de primeira, outra é segunda, né? Não! Sua carne é carne. E se andar na carne, você vai praticar coisas da carne. Então, nós precisamos entender que arrependimento tem que ser mantido direto. Alicerce firme. Eu não presto, Cristo presta, amém? Sempre. Se fiz alguma coisa que presta, Ele. Se não fiz, foi eu, mas não vou levar a condenação, não vou ficar culpado, não vou fazer, eu vou só aprender. Falei, não, preciso ficar olhando para Jesus. Amém, irmãos? Amém. O sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Eu não preciso ficar encanado, não preciso, ah, quebrou minha imagem, eu estava fazendo um currículo tão bonitinho, agora estragou aí meu currículo. Não, você não tem currículo. Seu currículo foi pro brejo, você já entregou no dia do batismo. Então, assim, as pessoas ficam tão assim, deprimidas e culpadas e condenadas quando pegam em algum erro. Não é arrependimento pelo pecado, é porque feriu a sua autoimagem. Mas que autoimagem sobrou depois que você arrependeu, meu filho? Entendeu? Assim, qual, que você está querendo defender? O que você está querendo defender? Então, assim, a gente fica triste quando faz coisa errada? Fica triste. Mas triste para com Deus, e triste porque não continuou crendo, mas pede perdão, recebe o perdão e anda para frente e não fica encanado com a coisa. Vocês têm coragem de entrar nessa vida assim? Ah, mas se eu soltar assim, o que, que eu vou fazer? Bom, é bom soltar mesmo, porque ficar segurando não vai adiantar nada. Quando você solta, você fala assim... Não, eu brinco assim, a pessoa chega... Fala assim, eu sofro muito para Deus, eu não posso ir em baile, não posso beber, não posso fumar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Falei, meu filho, você não pode ou você não quer? Eu não posso. Eu tô um sacrifício, acho que Deus está vendo meu sacrifício grande. Falei, meu filho, você vai para o inferno do mesmo jeito, tá? Se você está querendo ir, vai. Aí você vira para ele, você não foi ainda? Por que você não foi? Eu não sei. Então não fala que é porque você não pode, fala porque você não quer. Você tem uma nova vida em Cristo em você que não quer fazer essas coisas. Então não está fazendo sacrifício nenhum. Você está fazendo aquilo que a sua nova vida quer fazer. Não pecar não é nenhum sacrifício. Não pecar é uma grande vitória, uma grande liberdade, uma grande bênção. Então não precisa ficar vigiando e tentando e marcando e tentando fazer suas regrinhas. Isso é da velha vida, isso é de quem não arrependeu. Quem arrependeu já entregou os pontos. Fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo. Então agora, se fizer coisa boa, é dele. Se fizer coisa ruim, sou eu, porque eu não perseverei crendo. É só confessar, restituir e conseguir com novidade de vida. Bem, então amanhã nós vamos dar prosseguimento e nós vamos falar um pouco mais sobre esses personagens aqui, ó. Olha os personagens aqui atrás, ó. Nós vamos falar sobre isso.